Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de Vespertina. Hoje é sábado, 2 de fevereiro de 2019. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América e desta emissão de Vespertina. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a rádio Papagaio. Em Cabo podem ouvir-nos em FM com a rádio Sitchanoku e com a Leste FM. Estamos também em FM com a rádio comunitária de Bafatá e FM em Bissau com a Pidjigiti, capital FM. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além do Mundo em Notícia, no espaço de Angola, vamos falar sobre os negócios milionários atribuídos ao presidente angolano João Lourenço. Na segunda meia hora, como habitual, às 10 mais da música da América. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Márcio Miguel e apresento a esta hora as notícias. Mais de 700 casas foram parcialmente destruídas pela chuva que caiu durante várias horas seguidas em Luanda, Angola, ontem, sexta-feira. Mais de 300 dessas casas, segundo a imprensa, foram destruídas em bairros de referência como Futungo das Belas e Quilhamba Quiache. A Proteção Civil de Angola informou neste sábado que foram também afetadas várias estradas. O Jornal de Angola escreve que o cenário vivido prova mais uma vez que a província de Luanda não está preparada para receber água da chuva desde o casco urbano à periferia. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê que para a próxima semana possa ocorrer idêntico cenário ou mesmo pior, com um eventual agravamento da intensidade da chuva. Em Moçambique, o bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, criticou ontem as fragilidades do sistema de justiça do seu país, que se mostra incapaz de julgar ou condenar figuras ligadas ao partido no poder. Na abertura do ano judicial, Menete disse que o nosso sistema de justiça está à prova. A solução está nas nossas mãos e depende daquilo que podemos fazer hoje. Palavras de Flávio Menete. Menete disse ainda que o caso Manuel Chang está a pôr à prova a justiça nacional, com o Tribunal Sul-Africano a passar um atestado de incompetência para o país. Chang, recordamos, antigo ministro das Finanças de Moçambique, está detido na África do Sul, a pedido da justiça americana, que o acusa de ter conspirado em crimes financeiros. O caso está ligado às dívidas ocultas de Moçambique, na ordem de pelo menos 2 mil milhões de dólares americanos, cujo tratamento pelas autoridades é deveras criticado em Moçambique. A Rússia suspendeu o Tratado de Controlo de Armas Nucleares de Alcance Intermédio, assinado na era da Guerra Fria, disse o presidente Vladimir Putin neste sábado, depois dos Estados Unidos terem anunciado a retirada do pacto e acusarem Moscovo de praticar violações. As relações entre o Ocidente e Moscovo estão sob tensão em torno de questões que vão da anexação da Crimeia antes da Ucrânia, às suspeitas de insurgência na eleição, ou melhor, da ingerência na eleição presidencial dos Estados Unidos. Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram que se retirariam do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, também conhecido como Tratado INF, daqui a 6 meses, a menos que Moscovo pare de praticar violações ao Pacto de 1987. O pacto proíbe ambos os países de alocar mísseis de curto e médio alcance na Europa. A Rússia nega violar o tratado. A Bélgica aceitou acolher o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, após a sua absolvição do Tribunal Penal Internacional. O antigo líder teve liberdade condicional do Tribunal Penal Internacional e deverá permanecer no país de acolhimento. Não tem permissão para entrar em contacto com testemunhas do seu caso ou falar publicamente sobre o mesmo. O advogado de Laurent Gbagbo, Emmanuel Altif, argumentou sem sucesso que a liberdade condicional ia contra o próprio princípio da absolvição do seu cliente.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 2 de fevereiro de 2019. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O relatório sobre o envolvimento de João Lourenço em negócios milionários não intimida as autoridades angolanas, mas o Diário Estatal confirma a existência do acordo. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Olívio Quilumbo e o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia.
Os resultados do relatório da Companhia de Análise de Risco em África, divulgados esta semana, onde o atual presidente da República, João Lourenço, é citado como estando envolvido em negócios de centenas de milhões de dólares com a empresa Privinvest, parece não ter incomodado as autoridades angolanas. O assunto passou à margem dos principais órgãos públicos de comunicação social. Apenas o Diário Estatal, no caso o Jornal de Angola, retomou o assunto na sua edição de quarta-feira. Reagindo como que em defesa do atual governo liderado por João Lourenço, o Jornal de Angola confirma que o governo angolano mantém desde 2016 um acordo para o fornecimento de 17 navios patrulha para a Marinha de Guerra com o grupo de construção naval Privinvest. O único diário do país refere que foi rubricado entre o fabricante naval e a empresa estatal Simportex, afeta ao Ministério da Defesa, tendo sido superiormente autorizado pelo ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, através de um despacho presidencial de 29 de agosto desse mesmo ano. Por outro lado, o Jornal de Angola não faz qualquer referência à participação do antigo vice-presidente Manuel Vicente, atualmente o conselheiro económico e financeiro de João Lourenço, com poderes e influência extraordinários, que desempenhou um papel importante em negociar os contratos da Privinvest em Angola, como consta do relatório da Companhia de Análise de Risco em África. Nesta mesma edição, o Jornal de Angola diz que a Companhia de Análise de Risco em África não cita, contudo, quaisquer indícios de ilicitudes nos contratos entre o governo angolano e o grupo Privinvest, ficando-se apenas pelo alerta. Entretanto, o analista político Olívio Quilumbo, fazendo fé nas informações estampadas no relatório em referência, não tem dúvidas em afirmar que no reino da governação em Angola ninguém está ileso aos tentáculos da corrupção.
Sabe que isso envolve altas figuras do nosso Estado? Nomeadamente o atual Presidente da República, que na altura tinha as vestes de Ministro da Defesa, um órgão altamente estratégico e importante para qualquer Estado. Quero dizer que o Ministro da Defesa não é um indivíduo qualquer, é um indivíduo muito próximo ao poder e poderoso. E traz uma outra pessoa que já foi Vice-Presidente da República e PCA de uma das empresas mais influentes, não mais influentes na Angola, que hoje até a revista World Finance considera como as 100 firmas, as 100 melhores firmas do mundo, que é portanto que é a Sonangó. Eu acho que isso é mau para o atual momento político que Angola vive, uma vez que não há acusações formais, mas são investigações de uma consultora que é a XX África, IXS África, que traz, portanto, um dado onde relaciona o que se passa em Moçambique, pode ter envolvimento de pessoas angolanas politicamente expostas, no caso pessoas políticas, no caso Presidente da República, na altura, veste de Ministro da Defesa. E isto demonstra que vai faltando alguma moral no combate contra a corrupção em que o Presidente da República está envolvido diretamente. É visível a quando da sua coletiva, João Lourenço diminuiu o tom do combate à corrupção. Agora percebo porque é que William Tonel alertava para um pacto de regime, na medida em que se quem combate a corrupção, quem assume ser o baluarte de combate à corrupção, esteve outrora envolvido em situações que podem comprometer, em situações, digamos, também de corrupção, embora nada provado, mas que podem comprometer a sua imagem, começará a faltar moral para se combater realmente a corrupção, porque começamos a ver que neste reino não existe nenhum santo, por mais que tente esforçar, parece que todo mundo deve ser envolvido em algum negócio pouco claro.
Esta investigação também afirma que esses negócios ameaçam minar o combate à corrupção do governo de João Lourenço, até porque também podem embaraçar destacados políticos angolanos e colocar novos riscos de reputação à imagem do próprio exercício da governação que o país está a liderar, de atrair investimentos externos, sobretudo.
Vamos começar pelo risco de reputação. Risco de reputação porquê? Existem consultoras internacionais versadas a fazer estudos sobre a imagem dos Estados, imagem interna dos Estados, ou seja, riscos, situações que podem pôr em risco o investimento externo a nível dos Estados. Nós estamos na luta contínua da atração de investimento externo. É o que mais se fala em Angola. Angola precisa de atrair investimento externo para poder crescer economicamente e concomitantemente desenvolver-se economicamente, portanto. E é apanágio nos últimos oito meses esta atração de investimento externo. Esta consultora alerta que existem em Angola indícios de que o combate à corrupção pode estar maculado, porque as figuras envolvidas no combate podem estar envolvidas também em situações que as comprometem do ponto de vista político por via da corrupção. Os grandes investidores querem investir num país em que haja salubridade do ponto de vista da imagem para não minar o investimento externo à corrupção. Porque é preciso também saber e dizer que a própria corrupção também atrai investimento externo por causa do amiguismo, o compadrinho e o oportunismo de alguns empresários ligados à alta finança, pouco clara, em negócios pouco claros, que por estas vias branqueiam capitais, trazem investimentos de origem duvidosa. Há países onde há fertilidade para a atração desse investimento e aplicação e consequentemente aplicação. E nós somos um país um pouco ainda assim. A luta contra a corrupção, vem dar um sinal de que se quer deixar de ser assim. Logo, se quer deixar de ser assim, é que se vai potenciar a justiça, a justiça vai ser forte, vai ter competências para julgar corruptos de grande ou menor dimensão. E o problema de Angola é mesmo a alta corrupção. O que é a alta corrupção? É o envolvimento de pessoas ligadas a grandes poderes, que fazem negócios pouco claros, que usam a sua influência política e de poder para atingir objetivos, portanto, económicos. O peculato, que é a má gestão da coisa pública e desvio de fundos públicos, quer dizer, desgraça o nosso Estado.
Olívio Quilombo questiona o facto deste relatório ter vindo a público numa altura em que João Lourenço se encontrava em visita privada nos Estados Unidos. Considera por essa razão que o chefe de Estado angolano vê a sua imagem ainda mais fragilizada.
E estas situações, esta panóplia de situações, compromete a imagem do Estado externamente e, nessas condições, não se consegue atrair investimento. Isso é um ponto. Outro ponto, figuras importantes do Executivo, que já foram do Executivo, hoje fazem parte ainda da classe diretora do Poder Executivo, portanto, na condição de deputados, que é o nome de Manuel Vicente, que é aqui arrolado, que é uma figura extremamente importante, que é o indivíduo que esteve no topo da alta finança, geriu a sua Angola, esteve na rota do poder. Se compararmos, ao percurso, portanto, de Dmitry Medvedev, que foi igualmente primeiro-ministro e depois presidente da Rússia, e de Dilma Rousseff, antes de ser primeiro-ministro e presidente da Rússia, foi, digamos que, o PCA de uma das empresas mais influentes da Rússia, que é a Gazprom, igualmente Dilma Rousseff, que para além de ter sido presidente, foi antes presidente da Petrobras. Portanto, Manuel Vicente esteve nesse rumo do poder e que foi interrompido por razões que nós conhecemos, que são razões várias, razões políticas. Está agora envolvido, é chamado também nesse processo como um dos, digamos que, lobistas que influenciava naturalmente a relação entre a Simportex e a Privinvest, que é, portanto, uma empresa que é chamada como uma empresa com pouca reputação internacional e que pode minar as relações, portanto, a tendência de investimento daqueles investidores externos. Eu acho que isso é mau, é muito mau. Novamente, aqui ficam ligadas ao poder angolano, particularmente ao MPLA, que, quando falamos de corrupção em Angola, não temos outro posto, temos que falar de MPLA, porque o MPLA é que governa Angola. Daqui a pouco será meio século de governo e o país não aconteceu. E dentro desse meio século de governo, no MPLA são 50 anos, a corrupção foi um ingrediente de governação. Portanto, é mau.
E, doutor, como é que analisa o facto de os resultados desta investigação só exatamente agora que estão a ser revelados e precisamente agora, numa altura em que o próprio João Lourenço está em visita privada nos Estados Unidos da América?
E isso chama, quer dizer, leva-nos a conjecturar de várias formas. Sabe que o João Lourenço decidiu passar férias nos Estados Unidos da América, que é um país que é, digamos, a mãe do Ocidente. É a terceira vez que ele lá vai, em visita privada. Quando é visita privada, alguma coisa que não tem nada a ver com o chefe de Estado, mas ele vai, não na condição de chefe de Estado, vai uma visita privada, ele é presidente da República, tem também o direito de passar férias, enfim. E exatamente na sua ausência surgem estes escândalos. Esta situação pode comprometer a sua imagem, e belisca de facto a imagem de João Lourenço, temos que assumir isso. Terá que João Lourenço usar todas as suas artimanhas, eu diria, argumentos, para tentar ilibar-se dessa situação que o compromete. E este não é o primeiro caso. Sabe-se de um outro caso, na altura da própria tomada de posse de Donald Trump, se eu não estou em erro, em que também envolvia-se um outro caso relativo a questões de negociatas, enfim, mas que depois, portanto, desapareceu dos holofotes e, enfim, da mídia pública, Portanto, é mau.
Para o deputado da UNITA, Joaquim Nafaia, o relatório da Companhia de Análise de Risco em África não pode constituir novidade para os angolanos, uma vez que nenhum governante deste país tem a sua folha limpa.
Do ponto de vista ético e moral, não vejo nenhum dirigente do MPLA em condições de levar a cabo esta guerra, esta luta contra a corrupção. Porquê? Porque, como tenho dito e repito, não há nas estruturas do MPLA nenhum dirigente, nenhum mesmo, pelo menos aqueles dirigentes de topo que eu conheço, muitos fomos colegas no ensino médio, no ensino básico, na universidade, muitos fomos colegas em várias instituições onde nós trabalhamos. Não estou a ver nenhum dirigente do MPLA, quando eu digo isso, estou a incluir o atual Presidente da República, imune a atos de corrupção. Não há. Não há. Portanto, não é de estranhar que o seu nome agora saia à baila como estando macumunados com atos de corrupção. Portanto, só assusta quem anda um pouco distraído. Nós que andamos atentos com a gestão política, a gestão econômica, a gestão social deste país, nós que andamos atentos com o caráter dos nossos compatriotas, especialmente os nossos irmãos do MPLA, com a sua forma de ser, com a sua forma de agir, não ficamos surpreendidos com essa notícia.
Joaquim Nafoia considera que as políticas de combate à corrupção em Angola é o resultado de disputas e combates que se desenrolam no seio de governantes e militantes de um único partido que sempre governou o país.
Não há nenhum esforço que este executivo está a fazer. O único esforço, sim, ali reconheço, que este executivo, o Presidente João Lourenço, está a fazer, são ações de marketing que visam o rebranqueamento, a lavagem da imagem do seu partido, porque o MPLA encurralou-se num beco sem saída. Agora, a suposta luta contra a corrupção, onde algumas figuras, como o ex-ministro dos Transportes e membro do Biro Político do MPLA, Augusto Tomás, o ex-porta-voz do MPLA, secretário para a Informação, Norberto Garcia, e o ex-membro, ou todos são membros do Biro Político, os dois, tanto Norberto Garcia como o Augusto Tomás e o Zenino dos Santos, que é membro do Comitê Central, aquilo eu considero como luta, são lutas intestinais dentro do MPLA, do grupo que roubou mais e o grupo que roubou menos. O grupo que se beneficiou menos acha que o grupo que roubou mais deve devolver alguma coisa para eles poderem apresentar na população que afinal o MPLA está vivo, o MPLA ainda pode fazer alguma coisa. Portanto, é a luta que está a se fazer. Do ponto de vista prático, do ponto de vista de ações que concorram ou que podiam concorrer para a estabilização do país, eu ainda não vi nada. Até porque desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder, e o MPLA é o mesmo que continua no poder, as políticas são as mesmas, porque no mandato passado ele foi vice-presidente do MPLA e foi ministro da defesa. Portanto, para mim, não colhe o argumento de que o governo é novo, tem ainda pouco tempo, não colhe. Ele está a agarrar-se ao grupo que roubou mais para dizer que os outros levaram dinheiro, por isso não estou a conseguir aplicar esta ou aquela política. Portanto, dizia eu, quem analisa o tempo que o presidente João Lourenço está aí como presidente da República, 1 ano e 6 meses, chegará à conclusão que nada mudou. Ao contrário, estamos em recessão, cada dia que passa os picos da economia vão decaindo, e é muito fácil cada cidadão analisar o que é que melhorou na sua casa. Por exemplo, aqueles que têm 2 ou 3 filhos em idade de ter emprego, poderá avaliar se pelo menos um filho já conseguiu o emprego. O nível de desemprego aumentou de forma assustadora. Quem vive numa rua, as ruas continuam esburacadas nos nossos bairros, não há saneamento básico, o lixo, principalmente aqui em Luanda e outras cidades, vai aumentando cada dia que passa, o poder de compra vai diminuindo, a inflação vai aumentando, portanto...
Por outro lado, Olívio Quilumbo não acredita que o governo angolano venha a público para reagir a esta informação, pelas razões que a seguir aponta.
É muito difícil prever isso, sabe, como é que tem dificuldade de comunicar, mas é um caso que está sendo muito badalado, porque envolve figuras de Moçambique que foram naturalmente comandados internacionais de prisão, que é o caso do antigo Ministro das Finanças de Moçambique, de 2015 a 2010, e isso não é bom. E fala-se que existem mais figuras internacionais que estiveram na Moçambique, estiveram envolvidas na sonegação, ou portanto de dinheiros, aquilo que se usou chamar de dívidas ocultas. E surgir Angola assim do nada, no momento em que se faz um combate a ser uma corrupção, isso mancha naturalmente todo o esforço que está a ser feito pela atual executiva angolana, e a própria imagem do Presidente da República fica beliscada. E há toda uma necessidade de se fazer um esforço diplomático para justificar o que é que se passa. E nós temos que aprender, é preciso que se aprenda em Angola, a fazer isso. Se por um lado está um combate, por outro lado surgem indícios de que quem está a combater devia ser também combatido, é preciso que o Presidente da República venha a público e se explique. Para esclarificar o que é que se passa. Se virar...
Isso, de alguma forma, pode também condicionar todo o esforço que ele tem vindo a empreender no combate contra a corrupção e a moralização da própria sociedade.
Absolutamente, absolutamente. Porque fala-se muito de moral. E a moralização da sociedade depende da imagem e fiabilidade da pessoa que se apresenta como o indivíduo que está a combater a corrupção. O João Lourenço assumiu, portanto, esta bandeira, que não é do MPLA, é uma bandeira pessoal.
Finalmente, o deputado Joaquim Nafoia apela à unidade dos angolanos e direciona sua mensagem aos militantes do partido no poder.
Se não nos unirmos, se muitos continuarem nas entranhas do fanatismo político-partidário, principalmente os militantes do MPLA, eu acho que vamos continuar a lamentar por muito mais tempo, principalmente os militantes do MPLA. Veja, eu tenho dito isto, e para um analista atento poderá concluir, os que mais sofrem são os militantes do MPLA. Porque, se, do ponto de vista material, todos sofremos junto, mas do ponto de vista das próprias liberdades individuais, eles sofrem mais, porque nós até somos livres, falamos à vontade, criticamos. Mas os nossos irmãos que estão no MPLA são amarrados. Quer dizer, são... empurrados para a defesa de um regime que, ao fim e ao cabo, não consegue proporcionar corrente elétrica para cada casa, não consegue resolver o problema do saneamento básico, o problema da saúde, o problema da educação, que prejudica todos nós. Portanto, há toda a necessidade, de forma uníssona, partirmos para as eleições autárquicas com a missão de não darmos a possibilidade ao MPLA de, no mínimo, pelo menos no mínimo, ganhar uma autarquia sequer num dos municípios. Tenho a certeza que, se fizermos isso, se derrotarmos o MPLA numa primeira fase, nas eleições autárquicas, e depois, numa segunda fase, nas eleições gerais que terão lugar em 2021, com a UNITA no poder, tenho a certeza que as próprias pessoas, o próprio povo, acabará por arrepender-se por ter dado muito tempo ao MPLA que destruiu, de facto, o país, ao invés de colocar o país no caminho de desenvolvimento, de harmonia e de harmonia social que todos nós desejaríamos.
Joaquim Nafoia e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de Luanda a propósito de mais um aniversário da fundação da cidade capital de Angola. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e podem ver ali também, para além de todas as histórias que temos aqui diariamente, os nossos vídeos e também as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Ok! Por agora, música Dream Boys e Big Nello, Tens Ilusão.
Tentar dar uma de santa só para me enganar. Não tenho razão, até posso provar que não tem parceiro, nem quero
ir de fora. Eu nunca fui enfeitiçado, mas agora eu sou. O teu veneno infectou e já nem sei quem eu sou. Agora dá-me o que é meu baby, porque tu tens ilusão.
esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 2 de fevereiro de 2019. Convosco na apresentação está Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. A votos de um bom sábado com a Voz da América. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM podem escutar-nos em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em FM também em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. E estamos também em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em FM escuta-nos também na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, Gabu e a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda em Bissau com a Pidjiguidia Capital FM. Bem-vindos. Dentro de alguns minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui as subidas e descidas da tabela das 10 mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana. Sou a Mães Miguel e apresento as notícias. Em Moçambique, o bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, criticou ontem as fragilidades do sistema de justiça do país, que se mostra incapaz de julgar ou condenar figuras ligadas ao poder. Na abertura do ano judicial, Menete disse que o nosso sistema de justiça está à prova. A solução está nas nossas mãos e depende daquilo que podemos fazer. Hoje eram palavras de Flávio Menete. Ele diz ainda que o caso Manuel Chang está a pôr à prova a justiça nacional, com um tribunal sul-africano a passar um atestado de incompetência para o país. Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, está detido na África do Sul, a pedido da justiça americana, que o acusa de ter conspirado em crimes financeiros. O caso está ligado às dívidas ocultas de Moçambique, na ordem de pelo menos 2 mil milhões de dólares americanos, cujo tratamento pelas autoridades moçambicanas é de veras criticado naquele país e não só. Mais de 700 casas foram parcialmente destruídas pela chuva que caiu durante várias horas seguidas em Luanda, a capital de Angola, ontem, sexta-feira. Mais de 300 dessas casas, segundo a imprensa, foram destruídas em bairros de referência como Futuno das Belas e Quilamba Quiache. A Proteção Civil de Angola informou neste sábado que foram também afetadas muitas estradas de Luanda. O Jornal de Angola escreve que o cenário vivido prova mais uma vez que a província de Luanda não está preparada para receber água da chuva desde o casco urbano à periferia. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê que para a próxima semana possa ocorrer idêntico cenário ou mesmo pior, com um eventual agravamento da intensidade da chuva. A Rússia suspendeu o Tratado de Controlo de Armas Nucleares de Alcance Intermediário, assinado na era da Guerra Fria, disse o presidente Vladimir Putin neste sábado, depois de os Estados Unidos terem anunciado a retirada do pacto e acusarem Moscou de praticar violações. Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram que se retirariam do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, também conhecido como Tratado INF, daqui a 6 meses, a menos que Moscou pare de praticar violações do Pacto de 1987. O mesmo pacto proíbe ambos países de alocar mísseis de curto e médio alcance na Europa. A Rússia nega violar tal tratado. A Bélgica aceitou acolher o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, após a absolvição no Tribunal Penal Internacional. O antigo líder teve liberdade condicional do Tribunal Penal e deverá permanecer no país de acolhimento. Não tem permissão para entrar em contacto com testemunhas do seu caso ou falar publicamente sobre o mesmo. O advogado de Laurent Gbagbo, Emmanuel Altit, argumentou sem sucesso que a liberdade condicional ia contra o próprio princípio da absolvição do Tribunal Penal Internacional ao seu cliente. O porta-voz das autoridades da Bélgica, Carlo Lagati, disse que o seu governo acolheu Gbagbo porque é parte da estrutura do apoio às jurisdições penais internacional. Laurent Gbagbo e o seu coréu, Charles Blaise Goudet, foram absolvidos de crimes contra a humanidade a 15 de janeiro, mas o Tribunal Penal Internacional recusou-se a libertá-los até que um país anfitrião fosse encontrado. Os juízes disseram que o caso da acusação foi excepcionalmente fraco na tentativa de vincular os homens à violência pós-eleições na Costa do Marfim em 2010 e 2011, que provocou a morte de cerca de 3.000 pessoas. E por último, no Brasil, subiu para 121 o número de mortos pelo rompimento de uma barragem de detritos de mineração operada pela Companhia Vale em Brumadinho, no estado de Minas Gerais. O coordenador da Defesa Civil, Tenente-Coronel Flávio Godinho, disse que o número de pessoas desaparecidas caiu para 226. Entre os mortos, 93 foram identificados.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado 2 de fevereiro de 2019. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de Luanda, que celebrou mais um aniversário da sua fundação. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha, que segue a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão vespertina de sábado, o Top 10 da música americana.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos, como habitualmente, o nosso DJ, o Piano.
Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing?
Esta semana despedimos-nos de James Ingram, lenda da música soul, vencedor de dois Grammys. Ele ficou famoso com o seu Just Once que estamos a ouvir. No início da sua carreira, James Ingram fez coro para Ray Charles e Marvin Gaye.
Em Los Angeles, ele foi descoberto por Quincy Jones, que colocou a música que estamos a ouvir no seu álbum em 1981. James Ingram morreu aos 66 anos.
Sam Smith tem nova música e novo videoclipe no mercado.
Depois do lançamento do sucesso The Thrill of It All, em 2017, Smith acaba de lançar uma música nova chamada Dancing with a Stranger, que conta com a participação de Normani.
I'm young and I'm foolish. O vídeo melancólico foi gravado em Londres. Dancing with a Stranger foi lançado no início de janeiro e já foi ouvido 80 milhões de vezes nas plataformas digitais de música pelo mundo inteiro, isto de acordo com a Capitol Records.
Fora do álbum The Thrill of It All, Smith já lançou duas músicas novas, ambas com colaborações. Dancing with a Stranger é a mais recente, mas antes disso chegou Promises, que conta com a colaboração de Calvin Harris.
Vamos ouvir Pray, uma música do álbum de 2017. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Em 1999, exatamente nesta semana, esta menina que estamos a ouvir entrava na tabela da Billboard 100, diretamente para o primeiro lugar.
E entrava também nos sonhos de muitos teenagers. Dia 30 de janeiro de 1999, dois meses depois de completar 17 anos, Britney Spears surpreendia tudo e todos ao estrear o seu Baby One More Time e liderar a tabela por
duas semanas.
O seu álbum ficou em primeiro na tabela dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos durante 6 semanas.
De recordar que Baby One More Time tem exatamente 20 anos.
Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles.
Estamos a ouvir Meek Mill, o rapper que teve no ano passado uma batalha com a justiça e ganhou.
Meek Mill e J. Cole vão ser cabeças de cartaz do jogo NBA All-Star que acontece domingo, 17 de fevereiro.
Meek Mill vai ter a responsabilidade de abrir o evento e apresentar as equipas em campo. Este é Going Bad, de Meek Mill.
Just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't going playing ball, but I show you how to gotta do it. If you really wanna fall, till you fall when you're back against the wall. And a bunch of need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did you talk? Yeah, a lot of murk caught me in a hallway. Got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I love you, love it, magic, not a soft shade. Still going bad on you anyway. Whoa, 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 whoa. I can feel like 80 racks in my Mary's. Me and Drizzy back to back, it's getting scary. If you kick in with my eyes, just don't come near me.
This one's for you. I think I made it. I think I made it.
E falando de J. Cole, este nativo da Carolina do Norte vai voltar à sua cidade natal para atuar no Spectrum Center. Ele acaba de lançar uma nova música, Middle Child. Esta vai ser a edição 68 NBA All-Star, mas de J. Cole, estamos a ouvir Try It.
You in the booth with me. Can't spend time on a nickel and dime it. I got me a girl, she don't want no diamonds. A daily reminder to highlight God. Like, where did you find her? Good look at my nigga. Everything around me, I took it. Did it with only the nigga I knew. And a few niggas I thought I knew better. They go my b***h, I always do better. But you're more top echelon. My next probably be a step backwards. Niggas run with niggas.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos.
Vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard em 11º. Está quem?
Está uma descida, Nana, uma descida duas posições. Rip Too Hard, da Lil Baby.
You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they stood it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned it. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a lease, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The pack ain't just came in and out running. Styles galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where y'all... I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You won't run around the town. Hop this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can spread. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie.
Mais notícias para os Maroon 5, que atuam este fim de semana no concerto Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano.
E é nem só mais notícias, porque Girls Like You desceu também duas posições.
Nono lugar esta semana, né?
Daylight trying to make things right.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos, aliás, uma música que seja a tua favorita. Pede-o para o WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
E agora estamos no 8º lugar. É uma subida de 2 posições. Já nos habituou ao seu sucesso sem pressas, é?
Uau, de Post Malone.
Uau! Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584.
Happier, de Marshmello, com colaboração de Bastille, também já viu melhores lugares na tabela, Ana.
Pois, está em 7º lugar, né? É uma descidazita,
né? É, coisinha pouca. I want to change my mind. This just don't feel right to me. I want to raise your spirit. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave.
I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course.
O Top 10 americano desta semana registra muitas descidas. Os Panic at the Disco não são exceção.
Saltaram da posição 4 para a posição 6. Vamos então ouvir High Hopes.
Grande esperança, tá?
Travis Scott tem sido o centro das atenções, Ana.
E este fim de semana atua também no Super Bowl e os fãs esperam que ele peça Kylie Jenner, a sua namorada e mãe da filha, em casamento.
Se vai fazê-lo ou não, não sabemos.
Mas depois contamos.
Sim. Mas o Sycamore de Travis Scott desceu nesta tabela das 10 mais. Do confortável terceiro lugar está agora em 15. She said, where we going? And I said, the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean. It's just a boat. Now I gotta open. It's just a ghost. Who put this together? I'm the glue. So instead, shorty face got me out the blue. So instead, Astro. So instead, yeah, so instead. Yeah. Hey, hey.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. In high school I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Have me out like a light, ay, like a light, ay,
like a light. Slept through the flight, not for the night. 767 minutes, got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah.
Ariana Grande é extraordinária.
Grande já não chega para o sucesso desta jovem de 25 anos, natural da Flórida. Nós vamos inventar um novo superlativo para ela.
Vamos sim. Depois de Thank You Next ter descido na semana passada, esta semana recuperou até ao quarto lugar.
Vamos então ouvir Thank You Next, uma dedicatória de Ariana aos seus ex-namorados.
I know the day I'm a one too fast, but this one's gonna last. Her name is Ari, and I'm so good with that. She taught me love, she taught me patience. She handled things that's amazing. I've loved her all my life, but that's not what I see. Look what I found, no need for searching anymore.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Pode fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Pode também mandar um pedido, uma música para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
O terceiro lugar é outra descida, Sunflower de Post Malone com Swaley. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E também tocamos uma música pedida por ti. O que é preciso fazer, Ana?
É ligar, não é nada. É enviar o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. É que eu estava a pensar que o Post Malone estava a cantar Sunflower, aquilo é girassol. É engraçado, é uma música ao girassol. Mas pronto, e o segundo lugar pertence a quem, Mayra?
A Without Me, The Halsey. Ela perdeu a liderança da tabela. Vamos ver para quem. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh at more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. You got a way to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get
chegamos ao momento-chave do Top 10 americano. Quem será? Quem será que lidera a tabela, Mayra? Quem destronou Halsey?
Nada mais, nada menos que... Ela é grande.
É aquela que não tem um super, nós não temos um superlativo para
exatamente.
Ela apropriado. Ariana Grande, exatamente.
É a maior surpresa da semana, Ana. Ela lançou Seven Rings na semana passada e esta semana está exatamente em primeiro lugar.
Sete rings são sete anéis.
São sete anéis.
Exatamente.
Cabem em que dedo?
Havia sete escravas agora.
Exatamente.
Mas pronto, enfim. Ora, nós somos Ana Guedes.
Mayra de La Salette.
Do outro lado, DJ UPS. E despedimos com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos esta semana.
Seven Rings. Ariana
Grande. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, Ana. O resumo com Amancio Miguel. Em Moçambique, o bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, criticou ontem as fragilidades do sistema de justiça do seu país, que se mostra incapaz de julgar ou condenar figuras ligadas ao poder. Na abertura do ano judicial, Menete disse que o nosso sistema de justiça está à prova. A solução está nas nossas mãos e depende daquilo que podemos fazer hoje. Menete disse ainda que o caso Manuel Chang está a pôr à prova a Justiça Nacional, com o Tribunal Sul-Africano a passar um atestado de incompetência para o país. Mais de 700 casas foram parcialmente destruídas pela chuva que caiu durante várias horas seguidas em Luanda, a capital de Angola. Mais de 300 dessas casas, segundo a imprensa, foram destruídas em bairros de referência como Futungo das Belas e Quilamba Quiache. A Proteção Civil de Angola informou neste sábado que foram também afetadas muitas estradas. O Jornal de Angola escreveu que o cenário vivido prova mais uma vez que a província de Luanda não está preparada para receber água da chuva. A Bélgica aceitou acolher o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, após a sua absolvição do Tribunal Penal Internacional. O antigo líder teve liberdade condicional do Tribunal Penal Internacional e deverá permanecer no país de acolhimento. Não tem permissão para entrar em contato com testemunhas do seu caso ou falar publicamente sobre o caso. E por último, neste resumo de notícias, a Rússia suspendeu o Tratado de Controlo de Armas Nucleares de Alcance Intermediário, assinado na era da Guerra Fria, disse o presidente Vladimir Putin neste sábado, depois dos Estados Unidos terem anunciado a retirada do pacto e acusarem Moscou de praticar violações. O referido pacto proíbe ambos países de alocar mísseis de curto e médio alcance na Europa. A Rússia nega ter violado o pacto.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão vespertina de sábado, 2 de fevereiro de 2019, despeço-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.